Boa noite, muito boa noite para você que está conosco acompanhando mais esta live do 50 e mais. Eu sou Maia Santana, sou a editora responsável pelo site 50 e mais, e hoje nós vamos falar de um tema fascinante. Nós vamos falar de viagens, viajar, mas viajar só, viajar sozinho ou sozinha. É um grande desafio, mas cada vez mais pessoas fazem essa opção que dizem é extremamente gratificante. E a gente está falando desse assunto num momento interessante, no momento após mais de 2 anos da pandemia, o setor turístico está renascendo. Muitas pessoas viajando, não é? E o número de pessoas viajando é tão grande que aeroportos como de Portugal, os aeroportos portugueses, estão tendo problema para lidar com essa massa de turistas, porque eles aguardavam uma retomada do setor turístico em 2023. No ano passado. E a coisa se deu agora. Mais de 2 anos depois da pandemia, todo mundo querendo, enfim, espairecer, não é isso? Aproveitando agora as férias de julho e o fato de a gente estar no inverno, mas no hemisfério norte ser verão, então está todo mundo viajando e muita gente viajando sozinha. Isso tudo, gente, apesar de o dólar estar lá nas alturas, apesar de todas as dificuldades financeiras que nós aqui no Brasil estamos passando, e também da Covid, que continua aí, não é mesmo? Bom, para falar desse assunto, nós convidamos a pessoa, a melhor pessoa, para conversar com a gente sobre esse tema. Nós vamos conversar com Vânia Nakache, que é neuropsicóloga, professora e escritora. Mas a Vânia estará aqui hoje mais na condição de uma viajante experiente. Vânia começou a viajar sozinha aos 56 anos. Ela se tornou viúva e decidiu sair para o mundo. Vânia começou a viajar aos 56 e desde então ela não parou mais. Então, ela tem milhares, dezenas de dicas maravilhosas para dar para você que pensa em sair pelo mundo sozinha, pensa em se aventurar sozinha ou sozinho. A Vânia está em Valinhos, no interior de São Paulo. Eu estou em Santa Luzia, em Minas Gerais. E muito boa noite para você, Vânia. Muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Vânia é uma colaboradora do 50 e Mais. Nos últimos tempos, ela tem falado de viagem, mas ela fala de outros temas de sua especialidade. E nessa questão da viagem, Vânia se entusiasmou tanto com as viagens sozinha pelo mundo que ela escreveu um livro, que ela vai falar um pouco desse livro para a gente. Boa noite, Vânia.
Oi, Maia, boa noite a todo mundo. Que delícia, né? A gente falar de um tema que todo mundo está querendo viver nesse momento, está curtindo esse momento de férias agora junto com as crianças. É claro que quem não comprou a passagem com antecedência agora está muito assustado com o preço das passagens, né? Você tem noção de janeiro até agora, julho, as passagens aumentaram 68%. Então, quem fez o planejamento que eu vi falando que você quer viajar, planeja, deve estar um pouquinho assustado. Mas eu quero te agradecer a confiança, né? E eu pretendo que a gente faça uma boa viagem nas nossas dicas, né? A respeito do livro, eu escrevi um livro chamado Passaporte para a Vida, onde eu descrevo a história de uma mulher viajante que começou a viajar aos 60 anos, como mochileira, justamente para desmistificar esse conceito de que quem é mochileira é só jovem, quem tem dor no joelho é só jovem, né? Quem tem medo é idoso e quem não tem medo é jovem. Acho que tudo isso são desafios da nossa própria idade, da gente poder se reconhecer como parte integrante desse cenário maravilhoso que é o nosso planeta Terra. Então, assim, não só viajar pelo mundo, mas conhecer lugares maravilhosos do Brasil, fazer trilhas incansáveis para ver cachoeiras esplendorosas. Então, tem um monte de coisa para a gente estar trocando ideia hoje, aqui nesse momento da live. Eu espero que todo mundo participe, mande suas dúvidas. Eu tenho recebido muitas mensagens do que eu levo na mochila, qual foi o maior medo que eu passei. Então, eu quero que você me explore, Maia, com suas perguntas, tá? E que as pessoas também tentem tirar e a gente troque informações. O Facebook está repleto de grupo de mulheres viajantes que eu faço parte. Mulheres aposentadas que viajam pelo mundo, é um grupo maravilhoso. São mulheres assim que elas se aposentam e pegam os netos, ou pegam, às vezes, o marido, o companheiro que tem, e saem viajando e desbravando o mundo. Então, assim, viajar sozinha, a gente vai tentar quebrar um pouco disso, que na verdade a gente nunca está sozinho no mundo. A gente está sempre rodeado de pessoas diferentes, mas sozinha a gente nunca vai estar.
Bom, eu lembro a você que isso que a Vânia falou, você pode participar dessa live. Basta que você nos mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas questões. Escreva aí no espaço de comentários e mande que, à medida do possível, a Vânia vai responder o máximo possível de perguntas. Não é isso, Vânia?
Isso. E assim, o que a gente não conseguiu responder hoje aqui na live, eu prometo estar respondendo posteriormente, tá? Mas eu queria, assim, começar a falar a respeito de viajar, na experiência da Theodora Betts, que é a minha personagem do livro, né? Que ela tinha acabado de passar por um momento confuso da vida dela e ela resolveu viajar. E aí muita gente fala assim: viajar, você precisa de dinheiro? Claro que precisa de dinheiro, ninguém viaja sem dinheiro. Mas existem maneiras de você poder viajar barato e com qualidade. É quebrar todo esse paradigma que tem, se você vai ficar em hostel, ou dormir num albergue, ou pegar um trem, de repente, da França para a Inglaterra, e dormir desse trem, e você vai economizar uma diária de hotel. É simplesmente maravilhoso, porque o mochileiro, ele faz amizade com muitas pessoas, e ele é muito bem recebido, e ele é muito bem respeitado. Tem uns filmezinhos de terror aí, que as meninas se perdem no meio do caminho com mochila, e aí elas sofrem aquela perseguição e são assassinadas e tarará, tarará. Mas se você for analisar o filme, que eu até vi um filme que me indicaram esses dias, eu não faço isso porque eu tenho medo de passar por esse perigo. Se você passa por perigo quando você se expõe ao perigo. Os filmes que eu assisti, esquece, é ponto de carochinha. Vai acontecer se você não prestar atenção e você não ficar antenado. Eu viajo, com 56 anos eu viajei, a gente morria de medo. Morria de medo. Eu já tinha viajado várias vezes, mas acompanhada com meu marido, com os meus filhos. Mas de pegar, descer na Alemanha, em plena Munique, sem falar alemão, sabe? Naquela cidade daquele tamanho, o joelho tremia de bater um no outro. Então, assim, nunca tinha ficado num hostel. E eu achava que hostel era um lugar só para meninada, sabe? Que ia ter gente usando droga, que iam me roubar, que iam judiar de mim. Olha como que eu fui bem recebida nesses lugares. Sabe, as pessoas, elas se entendem, elas se comunicam. Aqui eu repito, você nunca está sozinho, sabe? Igual a mim, eu tenho muitas amigas que viajam por aí sozinhas, e assim, elas vão num planejamento, eu vou ficar naquele hostel. Pode ter certeza que a sua companheira de quarto, naqueles momentos, vai se tornar sua melhor amiga, sabe? As pessoas que estão à sua volta vão te dar dicas de lugares para você ir, economizar, de você fazer um budget diário, quanto você pode gastar por dia para você economizar. Por que para economizar? Porque se eu quero ir para um teatro, eu vou gastar 100 euros. Então, para que eu vou gastar 150 euros de diária num hotel, estou falando da Europa, tá? Se eu posso gastar 13 num hostel bem legal. Então, sobra dinheiro, sabe? Quando você viaja de mochila, tem outra coisa, viu, Maia? A gente não gasta muito, porque a gente não tem muita mala para carregar presente para todo mundo. A gente carrega só as boas lembranças, as coisas deliciosas que estão dentro da nossa mala.
Ô, Vânia, você tocou aí num assunto que era a minha segunda pergunta, e eu vou fazê-la. Depois eu faço a primeira, que é o seguinte: várias mulheres com quem eu conversei, e até homens também, o principal que eles disseram é que eles têm um verdadeiro pavor de se imaginar numa terra estranha, sozinhos, sem ninguém para ajudar, para se tiver algum problema. Então, já que você tem essa experiência tão fantástica, o que que você pode dizer especificamente sobre esse medo? Como é que a pessoa enfrenta esse medo e sai por aí?
Bora lá, vamos trocar a experiência conforme eu falei. Vamos começar. Quando eu cheguei em Munique, eu tinha comprado já passagens de trem, eu tinha visto, antes de eu viajar, todo o mapinha, para onde é que eu ia, como eu ia, se eu poderia antecipar a compra de tickets para poder viajar de trem até o centro da cidade, andar 3 quilômetros até o hostel. Eu tinha feito todo o mapinha. Só que assim que eu desci em Munique, tinha um atentado, um alerta de atentado à bomba. Então, suspenderam todos os metrôs e todos os trens. Então, a passagem que eu tinha comprado, tá? Essa foi a primeira lição que eu tomei. Tenha sempre o plano A, B e C. Eu não sabia o que eu deveria fazer porque eu tinha comprado as passagens. Gente, em tudo quanto é lugar tem aquele izinho, é um i dobradinho com um pingo em cima, é o Centro de Informações a Turistas. Lá sempre vai ter alguém que, se não falar o seu idioma, vai usar o tradutor e vai te ajudar a você chegar onde você quiser chegar. Lá eles te orientam onde você pode comprar um chip, caso você não tenha conseguido comprar esse chip com antecedência no Brasil, tá? Tem vários chips. Eu gosto muito de comprar no aeroporto de lá ou quando chego no destino que eu vou. Não por custo, mas por facilidade, às vezes, de internet. Porque, às vezes, eu compro um chip, por exemplo, que eu vou usar na Alemanha, ele não vai servir na Itália. Então, eu prefiro até comprar aquele chip, usar enquanto eu estou na Alemanha. Quando eu descer para a Itália, eu compro outro chip lá. Bom, mas vamos continuar. Cheguei lá, não tinha a passagem de trem. E agora? Eu falo a você, para me comunicar em inglês, eu falo inglês, mas quem não sabe, usa o tradutor. E falaram para mim que eu tinha que ir de ônibus. Foi o primeiro medo que eu tive. Eu não estava de mala, eu estava com uma mochila, tá? Mas foi o primeiro medo que eu tive, que eu falei assim, gente, e se eu perder o ponto que me indicaram de soltar desse ônibus lá no centro? E onde é que eu vou parar? E se eu parar em algum lugar que seja um lugar perigoso e tudo mais? Então veio aquele monte de mensagens de medo. A minha sorte foi que acabou que eu virei um guia de um casal de brasileiros que eles não sabiam também nada para onde é que eles iam e eles confiaram em mim. Então, nós fizemos um trio para chegar até o centro. Então, os medos eles vão sendo ultrapassados. Mas a grande sacada é que toda vez que você sente medo, parece que você se nutre de mais coragem quando você está sozinho. Você está por sua conta. Então, assim, tem muito medo. Tem assaltante? Tem. Em Roma, quase fui assaltada 2 vezes. E quando eu converso com as pessoas, o pessoal fala, nossa, em Roma tem muito assalto. Mas é porque eu resolvi entrar numa rua que eu saí do quadrado do turista. Então, quando você sai do quadrado do turista, você está exposto. Então, para que correr risco se a gente pode se resguardar? Sabe? É saber que você deve levar uma doleira dentro da roupa. Se você vai ficar em hostel, essa doleira, ela vira parte do seu corpo. Você dorme com essa doleira. A minha bota, ela tinha um espaço que eu fiz, sabe, para carregar cartão de crédito extra, 50 euros extra, sabe? Sempre o endereço da embaixada, sabe? Saber como pedir socorro, como pedir ajuda. Você não pode simplesmente botar uma mochila nas costas e ir para lá para sentir medo. Você tem que se preparar, principalmente pessoas com mais de 50 anos, né?
Ô, Vânia, e essa questão da língua? Porque eu pessoalmente, achei que você escolheu um país para começar de língua muito difícil, que é a Alemanha. Você se comunicava, você falou aí, en passant, você se comunicava em inglês?
Isso é muito engraçado. Antes de eu ir para lá, eu passei, acho que umas 2 semanas, porque eu resolvi fazer mochilão assim, da noite para o dia, vi quanto que eu tinha de dinheiro da minha conta, até onde eu dava para chegar, meus filhos me ajudaram com milhares para poder chegar na Itália e depois para Malta. Essa foi a minha primeira odisseia viajando sozinha, né? Então, assim, eu cheguei e fiz treinamento, ouvindo, dormia para socorro, polícia, água, palavras básicas em alemão. Quando eu desci em Munique, eu não lembrava de nenhuma palavra, tá? Mas, lá na Alemanha, todo mundo fala inglês. Tá? E o que você não consegue se comunicar porque eles têm o sotaque e você também tem o sotaque brasileiro, isso não quer dizer que você consiga falar, eles consigam te entender fluentemente e vice-versa. Você usa o celular, o tradutor simultâneo. Então você pergunta as coisas, né? Aonde eu chego? O Marktplatz, que é um lugar lindíssimo lá em Munique, sabe? Então você pergunta aqui, passa para a pessoa, o tradutor fala em alemão, a pessoa responde no celular e você pega de volta. Isso é muito legal em hostel. Por exemplo, em Malta, eu fiquei com 7 pessoas de países diferentes. Tinha japonês, tinha turco, tinha chinês, tinha colombiano, francês. E a gente se comunicava com o Google Tradutor. Então, assim, a língua não é uma barreira e nem uma desculpa. Algumas mulheres na nossa idade, Maia, falam para mim assim: ai, Vânia, que medo, como é que eu vou me comunicar? E se eu passar por algum problema? Eu garanto que as pessoas são muito solícitas nessas horas, sabe? Se você estiver passando por qualquer tipo de dificuldade, procura o centro de informação turista. Tá? Não deu certo, se for alguma coisa mais séria, procure a embaixada, procura a polícia, se for coisa muito séria, foi assaltada, teve uma ameaça, igual comigo em Veneza, tá? Aquele pessoal, aqueles suecos que me amedrontaram lá, e eu rapidamente saí do hostel e fui embora. Então tem um monte de coisa que você fala assim, ai, vai acontecer isso comigo, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Não é simplesmente, ah, eu acordei, sou Alice no País das Maravilhas e vou viajar. Não. Planeja, porque se não planejar, aí sim você vai sentir medo e não vai ter coragem. A gente tem coragem porque o medo ele estimula a gente, ele deixa a gente super alerta. O medo me deixava muito alerta, muito, muito alerta.
Isso quer dizer que mesmo uma pessoa que não fale outra língua, senão o português, ela pode se aventurar também, se ela tiver expediente, enfim, se ela tiver iniciativa, não é preciso que ela saiba nenhuma língua.
Maia, isso aí é uma regrinha para a vida, né? Porque, assim, até eu comunicando com você, com as pessoas que estão nos assistindo, sabe? Eu tenho que ter um pouco de desprendimento. Uma pessoa que é muito tímida, tá? Ela vai ter que vencer essa timidez para poder curtir a viagem. Senão ela vai voltar reclamando que estava calor, que o menino estava roncando dentro do hostel, que as pessoas estavam falando alto, que o som daquela pessoa incomodava, tá? Assim, eu tenho experiências, que é lógico, eu não posso falar aqui, sabe? De pessoas assim, que você está no mesmo ambiente, que você fala assim, eu não vou ser quadrada de falar assim, eles estão errados, eu estou certa. Não, eu estou ali num ambiente comum, pessoas comuns, e que eu tenho que me divertir, o objetivo é me divertir. Eu lembro uma vez que eu estava em Malta, eu tinha andado aquele dia, acho que uns 15 quilômetros ou mais. Eu tinha andado muito. E aí eu cheguei lá no hostel, eu tinha conseguido um quarto em separado no terceiro andar, e o pessoal gritou lá de baixo: Vânia, vamos dançar, você quer ir? E molecada de 18 a 25 anos, né? Eu estava muito cansada. Eu me pendurei na escada e gritei: tô indo, taquei o batom vermelho na boca e vou embora. Então, assim, por que que eu estava fazendo isso? Porque a gente não pode perder momentos falando assim, ai, tô com dor, tá cansado. Deixa o paciente dor quando você voltar para o Brasil, sabe? Pega o seu ortopedista, vai cuidar da sua coluna. O importante é você manter sua cabeça. Eu tenho uma amiga que eu tô torcendo para ela estar assistindo. Ela foi pro Nepal, mano. Ela foi fazer a base do Everest. Ela, assim, ela teve que ficar em lugares assim muito insalubres. Mas se você vê as fotos que ela mandou, ela falou assim: Vânia, cada calo que sangrava no meu pé, eu via aquela paisagem, compensava. Então, para toda dor, tem um sabor, entendeu? Tem uma motivação. Você não vai perder o tempo reclamando que as coisas não estão. Só não vai dar certo se você continuar reclamando. Porque tem gente que você fala: tá tudo bem? Tudo bem só se for para você. Você está com dor de cabeça, você está com dor disso, dor daquilo, supera, bota um batom vermelho e vamos dançar. Essa é a minha teoria. Então, perder tempo reclamando nunca foi comigo. Nunca foi comigo ficar tadinha da mão. Por favor.
Vânia, então, vamos, ao começo, que é o seguinte: imaginemos que eu seja uma mulher de 62 anos, aposentada, meus filhos já estão criados, não é? E eu, de repente, eu decidi viajar, mas eu sou uma pessoa sozinha, eu não tenho companheiro. E minhas amigas também dizem que não têm coragem, não querem ir. Eu, tendo tanta vontade de viajar, eu quero ir de qualquer jeito. Criei coragem e já escolhi até o país para onde eu quero ir. Eu quero ir para a França. É a minha primeira viagem fora do Brasil. Por onde eu devo começar? O que que eu devo fazer para concretizar essa viagem, para realizar essa viagem?
É, transformar o que é abstrato no concreto, né? Para onde é que eu vou na França? Paris. É minha primeira viagem? Ah, eu tô com medo? Eu compro um pacote, pego um guia ou pago um guia turístico. Tem gente que faz esses trabalhos muito bem feitos, esses guias turísticos, sabe? Não cobram muito caro por dia, coisa assim de cobrar 20 euros para te acompanhar, te levar nos passeios, ou senão vou ficar com um grupo. Eu tenho 62 anos. Eu já comprei minha passagem, ou seja, já estou concretizando o meu sonho. Por que que eu vou começar por Vannes, por exemplo, que é uma cidadezinha linda na França, pequena, tá? Eu posso até entrar lá, mas na minha cabeça, o meu abstrato, aquela imagem que eu salivei, é ver a Torre Eiffel, sabe? É ir no Louvre, é procurar aquelas coisas todas que eu vou ver com os meus próprios olhos. Então, eu recomendo, se eu puder recomendar, tá, você vai para Paris. Mas não deixa de viajar pelas cidadezinhas próximas, tem que ver o prazo que você vai. É a sua primeira viagem sozinha? Então, você pega, você se cerca de todos os cuidados. Vou ficar em hotel, vou ficar em hostel. Tá? Se eu vou ficar no hotel, é melhor ter uns hotelzinhos maravilhosos que não ficam tanto no centro de Paris, fica mais na periferia, mas que tem metrô que te leva a menos de 10 minutos para o centro de Paris. Então, se você vai andar lá pelo centro, você vai caminhar o dia inteiro, sabe? Você vai procurar lugares super legais para comer, que não são. Eu falo muito do barato, gente, porque para mim, eu quero gastar com teatro, é com show e tudo mais. Então, essas coisas assim de eu ficar, lógico, que eu vou querer comer um prato típico local, sabe? É provar um delicioso croissant, tomar um chá delicioso olhando a Torre Eiffel. Imagina esse cenário. Então, se eu sou sozinha, eu vou fazer isso, tá? Mas eu quero ir para França. Mas de repente eu cheguei lá na França, eu já vi tudo de uma vez. Eu estava com tanta sede de Paris que eu quis fazer alguma coisa. Poxa, eu fui para Espanha. Fui para Espanha ali, cheguei em Madrid, conheci as cidades ali perto, porque dá tempo, gente. É assim, tem muita coisa. Por exemplo, na Itália, se você vai a Roma, você consegue visitar Roma em 2 dias, sabe? Então tem um monte de lugar. Você pode ir para Florença, você pode ir para Veneza, você pode ir para Verona, sabe? Tem um monte de lugar perto de ir. Então se faz o planejamento. Mas espera lá, Vânia, é minha primeira viagem. Então vamos lá, é a sua primeira viagem. E se experimente em Paris. Para que que eu vou arriscar de fazer alguma coisa diferente? Mas vejo os passeios. Sai e fala assim: eu quero ficar na Torre Eiffel lá por 2 horas olhando lá embaixo, sabe? Mas vem cá, eu vou em que época do ano? Agora, gente, está um calor insuportável na Europa, sabe? Então, se você não fica em ambiente interno
Essa
climatizado,
não é uma boa época para viajar, não é, Vânia? No
bom,
verão lá na Europa.
verão na Europa, ele é sufocante. Não compensa porque você acaba gastando mais, sabe? E vendo menos, porque você encharca de calor, você vai ficando, você passa mal porque você desidrata. Não se esqueçam, pessoas queridas, acima de 50 anos, que nós desidratamos muito rápido, sabe? Então a gente tem que estar bebendo água o tempo todo, e a água é muito cara. Às vezes você compra meio litro d'água lá, são 7 euros, né? Então, assim, não é todo lugar que tem lugar para você encher a garrafinha d'água. Então, até a água você tem que planejar o seu custo diário, de quanto você vai. E nem com isso você tem que diminuir a qualidade de água. Agora, a nossa amiga personagem aí que você falou, de 62 anos, acho legal ela se aventurar. Ela já comprou a passagem para a França, ela escolheu o lugar, né? Eu acho assim que ela pode
Mas
começar
e
assim com Paris
a
e
parte
rodear.
burocrática? Qual que é a primeira medida que ela tem que tomar? Procurar uma agência de viagem ou ela própria pode, ela sozinha, fazer a coisa toda?
Pode, mas conforme você falou, é a primeira viagem dela, tá? Então, por que não pegar uma agência de viagem? Tem agências maravilhosas que estão no suporte, inclusive quando você está lá. Se aconteceu alguma coisa, você perdeu um chip de telefone, você perdeu um cartão de crédito, você liga para sua agente de viagens, sabe? Fala, olha, aconteceu isso e a pessoa corre atrás. Vamos pensar que a nossa personagem é a primeira vez que ela está viajando. Então, ela tem que ter um suporte, ela tem que ter alguém para quem pedir ajuda. né? Ó, aconteceu isso. Tem alguma sugestão? Olha, tem mais 2 dias de Paris, né? Para onde que eu vou? Então, a própria agente de viagens, ela pode fazer um roteiro para ela, pode fazer um roteiro gastronômico, um roteiro que ela vai fazer de museus, de passeios, lugares legais, jardins maravilhosos para sentar e ficar olhando para eles. Então, assim, o legal é ela fazer um planejamento junto com uma agência de viagem. Isso eu estou conjecturando de uma pessoa que nunca viajou sozinha, tá? Porque de início, Maia, quando a gente desce naquele aeroporto completamente sozinho, sabe? E você fala, e agora para onde é que eu vou? Tá tudo escrito numa língua diferente, sabe? Dá vontade de entrar de volta no avião e voltar para o Brasil. Mas se você fizer, botar o pé para fora do aeroporto, com coragem, falar assim: esse é o meu momento, eu vou aproveitar essa cidade até o último dia que eu ficar aqui, sabe? E tem dia, Maia, que acontece assim que você não quer fazer nada. Tá? Você quer ficar num banco de praça, com os pezões para cima, sabe, refestelado e curtindo. O interessante é curtir. Então, nossa personagem aí, vá para Paris, sobrar um tempinho, dá uma voltinha nas cidades pequenas em volta, que são charmosíssimas, lindíssimas.
Ô, Vânia, você também falou aí, assim, rapidamente, sobre as precauções que uma pessoa que vai pela primeira vez, ou para algum país europeu, ou mesmo para os Estados Unidos, para o Canadá, quais são essa pessoa? Imaginemos esse personagem que vai para Paris. Ela deve saber onde é a embaixada do Brasil em Paris, ela deve ter o telefone da embaixada em Paris. Ela, quais as precauções para que essa pessoa não corra riscos desnecessários? Qual a listinha de medidas que essa pessoa tem que tomar, Vânia?
Bom, primeira coisa, antes de os protocolos, né? Você tirou seu passaporte, não precisa de visto de entrada lá em Paris, tá? Mas você vai fazer uma cópia desse passaporte. Tá? É autenticado e deixar com a sua família no Brasil. Você ficou num hotel, o seu passaporte original, a gente sempre recomenda que deixe no hotel, dentro do cofre do hotel, e você saia com uma cópia, né? No meu caso, que sou mochileiro, tá? O passaporte estava sempre comigo. Isso já é um cuidado de segurança fundamental. Passaporte, Maia, é um dos objetos mais caros que o ladrão quer pegar de você. Ele não quer pegar dólar, cartão de crédito, ele quer pegar passaporte. Porque com passaporte ele pode falsificar e ele vende por uma fortuna. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o passaporte. Cartão de crédito. Se você vai levar cartão de crédito, eu não recomendo por causa do tamanho dos juros, mas tudo bem. Você vai levar cartão de crédito, tá? Você vai levar um cartão de crédito do seu uso, tá? E dinheiro. E o resto você vai camuflar dentro da doleira, aquela que fica presa na sua cintura 24 horas, ou no fundo falso, igual meu caso, que eu carrego dentro da bota, que é o fundo falso que eu tenho cartão de crédito de emergência. Eu vou ter anotado nesse fundo falso telefones de emergência de contato de parentes meus aqui no Brasil, tá? Hospitais que o meu seguro-saúde está recomendando que eu faça. Para isso, eu recomendo também que faça um seguro-saúde bom com um corretor de seguros. Tá? Porque é necessário. Eu já usei 2 vezes seguro-saúde fora do Brasil, fui super bem atendida e eu não teria 25 mil dólares para pagar os exames que eu fiz no hospital se eu não tivesse com seguro. Então, eu tenho o meu seguro guardado, que a gente sempre recebe um cartãozinho. Então, tudo isso já são alertas de segurança. Então, se eu estou saindo desse jeito, o que eu coloco na minha mochila? Se eu entro no metrô, por exemplo, em Nova York, é um perigo danado de você ser assaltado o tempo todo. Eles te roubam sem você nem perceber, porque eles têm treinamento para fazer isso. Lá tem a tolerância zero, então eles não são pegos, eles são treinados para não serem pegos. Então, não dá bobeira, sabe? Evite andar ostentando joias, sabe? Anéis, essas coisas. Ande o mais simples, o mais leve possível. E um detalhe, para você não se preocupar. Eu estou ali parada, debaixo da Torre Eiffel, não quero saber se eu estou com muitos valores na minha mochila, tá? Os meus valores estão protegidos. E tomar cuidado com desconhecidos que vêm oferecer ajuda, sabe? Oferecer transporte. Ah, você está indo para onde? Não, estou indo para lá, eu te levo. Isso quem está te falando é uma pessoa que andou de BlaBlaCar, tá? Que eu fui de Verona até Veneza de BlaBlaCar. BlaBlaCar é carona, tá? Mas assim, vamos comparar que eu já tinha um pouco mais de experiência de viagem, mas a nossa personagem não tem. Então não é que ela não deva conversar com estranhos. Eu batia papo até com o garçom, se eu não estava me sentindo sozinha. Mas era muito difícil também, porque você está tirando selfie, alguém chega perto de você, sabe, na Fontana de Trevi mesmo, tem assim de punguista que se oferece para tirar foto sua e faz amizade, e de repente aquela pessoa pode tentar te assaltar. E eles são muito malvadinhos quando eles fazem esse tipo de assalto. Eles judiam das pessoas quando não tem ninguém olhando, não tem polícia, arrasta para algum lugar, essas coisas assim. Então não é para ter medo, é para ter cuidado. Então, se você está com seus pertences cuidados, se alguém chegar perto de você e encostar, não vai te roubar nada. Se você falar assim, não, eu estou com uma turma, não, eu estou com aquele pessoal. Eu andei com um grupo de japoneses horas, porque eu senti que tinha um pessoal andando atrás de mim. E pedi para o guia japonês deixar eu andar junto com eles. Então, você tem que ter o feeling também, não vai ficar deslumbrado olhando para o teto, sabe? Se as pessoas estão, de repente, sabe, abrir carteira no meio da rua. Não faça isso, sabe? Botar todos os dólares ou todos os euros no mesmo lugar, distribui, sabe? Eu fazia montinho, sabe? Assim, 10, 5, 2, eu botava junto. Então, se eu ia tirar, eu tirava ali. Então, quer dizer, eu ficava juntando dinheiro e abrindo a carteira. Para que que eu vou sinalizar que eu estou com dinheiro, sabe? Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Além
Ô,
da água, que eu falei que tem que tomar bastante água.
Vânia, nós temos aqui duas perguntas,
Tá.
tá, de pessoas que estão assistindo essa live. Mas, dando continuidade a isso que você está falando, eu queria fazer uma pergunta bem rápida, que é o seguinte: eu tenho 71 anos, você tem 63, a gente ainda tem muita vida, tem. Não é? O que que você diz para uma pessoa de 80 anos, por exemplo, uma pessoa mais velha, pode viajar sozinha sem se arriscar? O que que você diria? Você responde e aí eu formulo as duas perguntas que as pessoas já enviaram para você, Vânia.
Maia, viajar é para qualquer idade. É lógico que uma pessoa de 80 anos, mesmo com condição física legal, sabe? Aquela pessoa que se preparou para viajar, que toma algumas vitaminas para se sentir mais disposto e tudo mais, o programa dessa pessoa serão programas diferenciados, tá? Ela vai sair na parte da manhã, curtir até depois do almoço e voltar para o hotel ou para o hostel tirar um cochilo, tá? Para de noite. Tá, recomposto e sair para jantar. Então, existem programas. Você acompanhou, Maia, ano passado eu saí com a minha amiga de 70 anos para o Panamá. Ela quis comemorar os 70 anos dela lá no Panamá, sabe? Então, assim, aquela coisa, chama uma amiga para viajar, ou um sobrinho, ou um neto, você pode viajar sozinha, não se esqueça que você está viajando. Mas se tiver uma companhia nessas horas, eu acho inteligente. Mas não para ficar fechado essa companhia. O grande barato se viajar sozinha, mãe, é o tanto de amizade que a gente faz, sabe? Porque a gente fica aberto à amizade. A gente, não se esqueça, a gente está sozinho, então eu quero conversar bastante, né?
Isso. Olha, então vamos aqui que nós já temos várias perguntas, Vânia.
Tá.
A primeira é do Rui Bosso. Bosso é alguém que você conhece, porque ele está dizendo que é um prazer vê-la no vídeo. E ele pergunta o seguinte: qual o lugar no mundo que você tem o desejo de conhecer?
Ai, que delícia essa pergunta. Eu tava torcendo para alguém perguntar isso. Estônia. A Estônia, ela tem a capital latim, lá, como é que é o nome da capital agora?
Latívia? Não,
Tallinn. E 7, 8, 9, 10 de julho, eles fazem aquela festa medieval. Tem 1.500 anos que eles fazem essa festa, então todo mundo se veste com aquelas roupas da época medieval. Então são 4, 5 dias de festa, é maravilhoso. Quem não conhece, entra no site para ver o tanto que é lindo lá. É uma cidade pequenininha, é um lugar assim que está no meu bucket list, de eu falar assim, eu quero conhecer, tá, a Estônia por conta das paisagens, sabe? Só de participar dessa festa. Porque eu tô assim, sedenta, né? Todo mundo ficou desesperado, 2 anos sem poder viajar. Eu fiquei presa aqui no Brasil. Mas assim que eu tiver uma oportunidade, ano que vem, eu quero ir. Sempre em julho tem essa festa. E a coisa mais linda do mundo. Quem entrava vai ver aquelas mulheres com aqueles vestidões, os homens, sabe, com aquelas roupas de cavaleiros medievais. Imagina você estar numa festa dessa, sentar naquela mesona, assim, de verdade, sabe? Eu tenho muita vontade. Obrigada pela pergunta.
É o Rui Bosso. Espero que esteja falando sobre
É
meu nome.
baixo, acho que é baixo.
É Basso? Ah, é.
É
Então,
com
tá.
ar.
Agora vou óculos para ler a próxima pergunta, Vânia. Faço uso contínuo de medicamentos com prescrições do Brasil. Da última viagem, levei bagagem de mão com os medicamentos para o período. Mesmo assim, foi insuficiente. O que fazer? Essa é a pergunta da Carla Cavalcante. Eu aproveito para contar um caso rapidinho. Eu estava na Itália com a minha irmã e a minha irmã estava tomando uma série de medicamentos. E em Roma, eles abriram a mochila dela e levaram exatamente a caixa com os medicamentos. Ela ficou desesperada. Mas a gente se hospedou no lugar e nós fomos até a recepção, conversamos com eles, explicamos e eles nos arranjaram um médico que, por incrível que pareça, ele olhou no computador, a gente explicou mais ou menos os medicamentos, ele receitou para ela exatamente os mesmos medicamentos que ela tomava aqui no Brasil, com um pontinho a mais aí, muito mais barato do que ela comprava aqui. Então, eu só queria contar isso, essa experiência, porque a gente ficou muito receoso, né? Ela precisava tomar os medicamentos diariamente e os medicamentos foram roubados. Mas a sua resposta, Vânia?
Bom, em primeiro lugar, medicamentos que são de uso contínuo, tipo pressão, remédio de enjoo, de dor de cabeça, você está acostumado a tomar aqui no Brasil? Leva, mas leva sempre com as receitas juntas. Remédios específicos, assim, de gente que tem tratamentos controlados, você tem que levar a receita do seu médico brasileiro e pedir para traduzir a receita para o lugar que você vai. Aí você pega um tradutor juramentado, que é o único jeito deles não pegarem seu estoque de remédio e levar embora, tá? Então, assim, Vânia, acabou o remédio, eu resolvi ficar mais 2 semanas lá na. Vamos lá pegar nossa amiga que está em Paris, né? Eu fiquei mais 2 semanas em Paris, porque a Vânia me deu uma dica que Vannes é uma cidade maravilhosa, eu resolvi ir para lá e mudei minha passagem. Acabaram-se os meus remédios. Eu já vou sair do Brasil com a quantidade certa para viagem? Não. Eu vou, no mínimo, mais 50% de remédio que eu vou levar. Isso daí é via de regra. Se eu tomo remédio, eu não posso correr esses riscos. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar remédio a mais. Acabou o remédio. Eu estava em Portugal, em Lisboa, e eu tive pneumonia, Maia. E aí, o que que aconteceu? Eles chamam de bodegas, todas as farmácias fechadas. Eu tive que ir no hospital para pegar a receita do antibiótico, e quem disse que eu conseguia comprar porque eu era brasileira? Tive que voltar no hospital, pegar uma autorização para pegar um antibiótico para conseguir. Não sei como é que tá agora, né? Sempre naquela época. Para conseguir comprar o um antibiótico na farmácia. Então, assim, como é que eu ia levar um antibiótico que eu saberia que eu estaria com pneumonia? Não sei. Então, aí, o seguro-saúde te atende nesse ponto também, tá? E aí você pega, compra o medicamento, e sempre são muito caros, qualquer medicamento é muito caro. Por isso que eu tenho que ser precavida. Nossa amiga, é Carla, né? Que passou a mensagem. Na
Carla.
próxima viagem, Carla, leva assim.
Carla Cavalcante.
Viu, Carla? Pelo menos 50% a mais da sua viagem. Você não sabe, pode acontecer da sua mala extraviar. Então, outra dica que eu tenho para falar, importantíssima a respeito de remédio. Sabe essa dose extra que eu estou falando para você levar? Você leva na sua mala, mas a sua de mão está ali garantida. Se sua mala extraviar, você não vai ficar sem o medicamento. Então, tenta dividir algumas coisas, sabe? E ser precavido. A precaução, ela é amiga de qualquer sucesso de viagem que a gente possa fazer. Carla, boa viagem, mas toma cuidado a próxima vez.
Bom, para você que está chegando agora, essa é uma live do site 50 e Mais. Nós estamos conversando com Vânia Nakache sobre viajar sozinho ou sozinha, viajar na sua própria companhia. E temos aqui mais uma pergunta, essa é da Cida Matos. A Organização Mundial da Saúde sempre orienta as viagens com mais de 4 horas de duração, que essas viagens podem provocar trombose, especialmente nas pernas, e também embolia pulmonar em pessoas de idade. Nesse caso, como prevenir?
Olha, eu dou... Cida, eu te dou uma dica ótima. Eu fui para Nova Zelândia, 18 horas de viagem. Eu vou ficar 18 horas sentada? Não. Eu vou levantar só para ir ao banheiro? Não. Eu vou caminhar dentro da aeronave e eu vou fazer movimentos da minha perna justamente para que não fique trombos. Trombos é o quê? É o sangue que não circulou. E aí, se ele faz uma bolinha, ele vai para o pulmão e dá embolia. São milhares de casos que a gente ouve, não só de idosos, tá? Eu conheço jovens que já tiveram embolia pulmonar porque dormiu a viagem toda, tomou remédio para dormir porque estava enjoado, tá? E aí o sangue não circulou, o que aconteceu? Foi para o pulmão e a pessoa morreu. Então, a dica que eu dou, e ela é fundamental, não é só avião não, tá, Maia? Nós, mulheres, precisamos usar o banheiro a cada 2, 3 horas. Tá? Nós, mulheres, a gente tem a nossa uretra menor, então a gente é sujeita a infecções. Para que isso não aconteça, não estrague a minha viagem, eu chego no destino com infecção urinária, sabe? De 2 em 2 horas, eu boto no meu despertador, vou levantar e vou ao banheiro. Então, assim, eu tenho que fazer, tomar cuidados no momento que eu estou viajando. Então, Vânia, eu comprei passagem na janela. Eu viajo sempre no corredor. Tá? Eu vou pedir licença, a pessoa que está na ponta, ela sabe que ela vai ter que sair toda hora para a pessoa passar por ela, não vai de primeira classe também, eu chego lá, né? Então assim, você pega, levanta, dá uma voltinha, vai lá no fundo, bate o papo com a aeromoça, já pega dicas de lugares legais para o destino que você está indo, sabe? Você vai sempre encontrar alguém caminhando dentro do avião, você já vai fazer amizade, já vai trocar cartão, sabe? Já vai trocar endereço, já vai trocar experiência. Então, você já começa a fazer sua viagem dali. Então, a Organização Mundial de Saúde orienta viagens com mais de 4 horas, que você se levante e você tome cuidado. E o mais importante, nós, acima de 60 anos, usar aquelas meias elásticas, Maia, elas são confortáveis, mas isso não é para você ficar sentado. A meia é justamente para você não acumular líquido nas pernas, não ficar inchado e promover a circulação. Você tem que andar do mesmo jeito. Tá bom, Cida? Bota uma meia.
Cida Matos, está aí sua resposta, resposta à sua pergunta, Cida. Vânia, você está falando aí dessas medidas, não é? Para evitar trombose, lembrando que qualquer viagem daqui para a Europa, por exemplo, eu acho que a mais curta é para Portugal, não é isso? E são 8 horas. São 8 horas de viagem. Então, realmente, não dá para ficar o tempo todo quietinha na cadeira, né?
Vamos até então... Até de carro. De carro você vai
ficar. Até de carro, isso. Vânia... a pergunta agora é da Marina Alves. Ela diz aqui, quais os cuidados que devemos tomar ao nos hospedarmos em um hostel? Como localização, infraestrutura, banheiro, etc. É o que quer saber a Marina Alves.
Marina, que delícia. Eu fico sempre, sabe assim, quando a gente vai fazendo o pessoal falar, estou torcendo para ver essas perguntas. Bom, vamos lá. Minha primeira experiência em hostel. Primeiro, assim, que todo mundo falava, Vânia, você vai ficar em hostel. É engraçado quando a gente fala, eu vou viajar sozinha. Você vai viajar sozinha? Você é louca, sabe? Menino que tem que fazer mochilão, você não pode fazer isso. Cheguei naquele hostel lá em Malta. Assim, o quarto tinha 8 camas, eram 8 beliches, tá? E aquela meninada toda, aquele monte de tênis no chão, mala aberta, toalha pendurada na cama. Eu falei assim, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Cheguei no banheiro, o banheiro estava assim, uma coisa que eu falei, bom, nas fotos eram de um jeito. Eu chamei o dono do hostel e falei assim, tá errado. Foi nesse hostel que eu consegui um quarto sozinho para mim lá em cima, totalmente limpo. É questão de você averigou, chegou lá, o hostel não está de acordo, vai embora para outro. Porque, olha, na Alemanha, cada hostel é maravilhoso. Em Malta também tem, mas você tem que procurar. Qual cuidado que nem a Marina pediu para falar? Bom, eu ia ao banheiro, eu levava minha mochila e minha doleira junto. Lá trancava, fazia o que eu tinha que fazer no banheiro, tomava banho, trocava de roupa, aquela coisa. Se bem que o mochileiro, ele carrega só uma troca de roupa na mochila. Mas não importa, eu não deixava a minha mochila no quarto. Eles vão roubar? Nunca vi. Eu nunca ouvi história de gente que rouba alguém dentro de hostel. Mas eu saí do Brasil com tanta gente me falando que eu criei por hábito, minha mochila era meu casco de tartaruga. Aonde eu ia, ela ia junto. Então, é o cuidado que eu vou tomar. Outra coisa, você está dentro de um hostel, tem alguém que você está achando que está diferente? Cuidado com a sua garrafinha de água, porque gente ruim tem tudo quanto é lugar, sabe? Então, assim, ah, deixa eu tomar um gole. Não, acho que a gente tem que manter o bom senso, sabe? A gente cuidar das nossas coisas o tempo todo, tá? Infraestrutura, que a Marina perguntou. É, você vê o que tem no hostel, sabe? Se tem água quente. Eu viajei no inverno para o sul da Itália. Então, eu tinha que ver, lá não tinha calefação, eu morri de frio, eu esquentava garrafas de PET de. Com água para esquentar minha cama, porque era muito frio. Mas até eu sair procurar outro hostel, eu sei que tinha que demorar alguns dias, porque eu já tinha pago aquele hostel. Então, você também tem um pouco de jogo de cintura, lembre-se, não reclamar. Tome uma atitude e vai atrás para um lugar mais confortável. Teve hostel, Marina, que eu comprei edredom e travesseiro, porque eu não gostei do edredom e travesseiro daquele hostel. Depois que eu fui embora, eu larguei para trás o edredom e travesseiro, mas eu fiquei confortável enquanto eu estava lá hospedada. Então, a infraestrutura do hostel, tem uns em Nelson, lá na Nova Zelândia, eu fiquei num hostel que a cozinha era uma baita cozinha, tinha 8 fogões, tinha um monte de micro-ondas, quer dizer, você podia fazer sua comida lá e tudo super limpo. Então, assim, tem hostel que você fala assim que é melhor do que o hotel. Não se esqueça que a parte assim de você sentar à noite, fazer um luauzinho com o pessoal que está lá tocando um violão, conversando com todo mundo, é imperdível. E a gente não fala assim, ah, por que eu não fiquei no hostel? No hotel você desce, toma café, vai embora, você não cumprimenta ninguém. No hostel você faz amizade com todo mundo, tá? Marina, ótimo. Hostel é fantástico, recomendo pra caramba. Tomando cuidado.
Vânia, e na Europa tem uma excelente infraestrutura, né? Tem uma rede enorme de hostels, não é?
Tem, e assim, mas do mesma forma que em Malta teve um ruim, em Munique também teve, mas em compensação em Frankfurt eu fiquei em um hostel que parecia uma nave espacial. A coisa mais linda do mundo, super organizada. Ele tinha uns lockers em cada cama, no fundo da cama tinha um armário com chave e com segredo, chave e segredo, sabe? E lá você podia guardar suas coisas. Detalhe, nem assim eu deixava minha mochila lá. Mas é coisa assim de praticamente treinamento de guerra que a gente tem no Brasil, né? Você aprende a não confiar. É confiar desconfiando. Mas esse hostel em Frankfurt foi fantástico, lindíssimo. Parecia uma nave espacial de tão bonito. Eu fiquei no quarto com mais duas meninas. Porque tem hostel misto, que você, é mais barato, que aí você divide o quarto com meninos, tá? Meninos e meninas. Você tem que ter um pouco assim a cabeça aberta, principalmente o pessoal, os europeus, eles costumam trocar de roupa, perto, essas coisas assim. Não tem nada assim escandaloso, mas é a cultura deles, tá? Então, assim, você fica com. Mas tem hostel só para mulheres e tem hostel só para casal. Você pode escolher como é que você vai querer ficar, tá? Marina, vai para hostel.
Marina Alves. Bom, a nossa live, acredite se quiser, o tempo passa numa impressionante, não é? Já estamos quase no final e tenho
Ó.
várias outras perguntas. Mande a sua pergunta para que a gente tenha tempo de responder. A próxima pergunta é do Renato Benatti. Ele pergunta a você, Vânia, quais são os países da Europa, que você mais recomendaria? Ele cita cidades aqui: Londres, Berlim, Paris, Amsterdã.
É, essa sua lista está excelente, Renato. Tá? Eu acrescentaria Dinamarca, até pelo histórico de que a Dinamarca é considerada um dos países com zero de corrupção, uma infraestrutura maravilhosa, que você pode falar assim, nossa, eu quero ir para lá. É, eu amo a Espanha, Eu acho assim que eu já conheci quase toda a Espanha, está faltando só um pedacinho. Então, tem cidades assim de você explorar o interior, sabe, Renato? Assim, de você ir para a Alemanha, igual você falou assim, ah, eu gostei muito de Munique, mas quando você vai para Munique, você vai no Castelo de Cinderela. Então, assim, aquele momento mágico de você falar, ver aquele castelo que foi filmado e é conhecido como Castelo Cinderela. Tem as cidadezinhas pequenininhas que você conhece a verdadeira cultura de cada país que você vai. A Holanda, gente, a Holanda, não tem o que falar da Holanda. É um passeio, assim, que inenarrável da gente pegar e falar. Então, eu sugiro que você tome cuidado. A Europa é muito legal. Uma observação mais que eu quero fazer para as mulheres na nossa idade de viajarem sozinhas. Por exemplo, eu não recomendo Turquia, de você viajar sozinha, sabe? Porque mulheres acompanhadas nesses países, sabe, pela Ásia, alguma coisa, às vezes, assim, no norte da África, as mulheres não são muito bem tratadas viajando sozinhas, tá? Então, ficar pela Europa, ir pela Oceania, América do Norte, América do Sul, é bem legal para nós, mulheres, viajarem sozinhas. Tá? Então tem lugar, por incrível que pareça, até Jerusalém, se você vai sozinha, desacompanhada, tá? As pessoas não te enxergam muito bem. Então você tem que ir com um grupo de viagens ou de repente contratar um guia para ele estar junto com você o tempo todo. Então, respondendo, Renato, eu acho que seu plano aí está bem legal, viu? Está bem legal de fazer.
Renate, você falou
Obrigada.
da Itália, você falou da Itália também?
Falei, claro.
A
Posso
Itália
ver?
é incrível, gente. A
A Itália
Itália,
não acaba, né? Você faz a Rota Toscana.
ela é um museu a céu aberto.
É,
É uma
não
coisa
acaba, né? Não
impressionante. Qualquer lugar que você vá é maravilhoso. Mas então vamos seguir aqui. Tenho a pergunta da Ana Maria. Olha se você entende o que ela quer saber. Depois de decidido o destino, alguns detalhes podem ser planejados, por exemplo, procurar em média com 2 meses de antecedência. Eu acho que ela está dizendo que você deve fazer tudo com um bom tempo, o planejamento com um bom tempo de antecedência.
É o
Isso é fundamental, não é?
ideal. É o ideal. Quando eu decidi ir para Nova Zelândia, eu comprei a passagem em julho, tá? E de julho até dezembro eu fiz todos os planejamentos, eu fiz a lápis, tá, gente? Porque aí eu apagava e fazia outro planejamento. Eu queria ver tipo de deslocamento, como que eu ia, se eu iria de ônibus, se eu iria de trem, qual era o custo daquela viagem, como que eu atingiria aquela meta, sabe, de fazer. Eu passei praticamente 3 meses na Nova Zelândia, então deu para fazer Ilha do Norte, Ilha do Sul. Então, assim, Ana, é muito interessante. Você comprei em janeiro, que nem muita gente que está viajando agora em julho, comprou em março, comprou em janeiro, está viajando agora e tudo mais. Mas aí você vai fazer cotações, você vai ver, é viável? Pega informações com as pessoas. Tem esses grupos maravilhosos no Facebook, Viajar é a Cura, esses que eu citei, que a pessoa fala assim, gente, alguém já foi para lá? Qual a experiência positiva? Qual a experiência negativa? De repente você muda o roteiro seu em cima de informações válidas, tá? Então, assim, você passa numa peneira também, né? Dá a carteirinha de estudante, pega 50% de desconto e fala assim, não, isso aí exagerou, tá? Então, assim, você pega, fala, faz um planejamento, mas o ideal mesmo é você botar na ponta do lápis. Quem quiser depois, Maia, eu tenho um mapinha que eu fiz no Excel e lá eu coloco meio de deslocamento, se eu vou de ônibus, se eu vou de trem, meio de hospedagem, se eu vou ficar em hostel, se eu vou ficar em albergue, se eu vou ficar em hotel. Custo diário, sabe? Então, assim, é legal a gente fazer um mapinha e a gente vai fazendo o planejamento até chegar lá. Com quantas pessoas eu vou? Por exemplo, se eu vou viajar com um grupo grande de família, né? E aí, tipo assim, a minha prima quer ir naquela loja, meu tio quer ir ali, as crianças querem ir no parque, pronto, estraga a viagem, eu não faço nada. Nesse ponto eu falo, viajar sozinha é maravilhoso. Você decide os seus caminhos. Mas eu estou viajando em grupo grande, eu tenho que planejar atividade para as crianças. Conversar com todo mundo antes, onde qual loja que você quer ir? Ah, eu quero ir no Corte Inglês, tá? Então, amanhã você vai no Corte Inglês e eu vou para Toledo, lá na Espanha, por exemplo, tá? Eu não vou com você fazer compras, eu quero ir para. Então, as pessoas terem liberdade de cada um fazer o que quiser, se eu for viajar em grupo. Agora, se eu estou sozinha, eu posso mudar meu roteiro várias vezes, quantas vezes eu quiser, viu, Ana? Mas eu acho que é prudente você fazer com uns 2 meses de antecedência, cotação de tudo, até do pão que você vai comer. Sabe? E tem jeito de fazer isso. A internet, gente, é uma ferramenta maravilhosa nessas horas pra gente.
Então, está aí a resposta para Ana Maria. E eu vou ler aqui, olha, o Fernando Gomes diz, ele quer dar uma colaboração. Ele diz que sites como o TripAdvisor e o Hostelworld, além de oferecerem várias opções de hotéis e hostels,
Hostels.
também mostram as avaliações e relatos de hóspedes. Ou seja, a pessoa pode saber por ali, ter uma referência,
Isso.
não é isso?
É, o Fernando também, para você botar na sua listinha, tem o Backpackers Hostel, que é maravilhoso. Backpackers é mochileiro, tá? Então, os mochileiros se comunicam muito, tá? E eles falam, aquele hostel é legal, aquele hostel não é legal. O TripAdvisor, ele faz toda a avaliação do ambiente que você vai, inclusive dos restaurantes. Então, que nem a Ana Maria falou do planejamento, o Fernando super colaborou com a gente, porque a Ana Maria bota na lista dela de averiguar se tem reclamações. Note bem, tem muita gente que reclama também por situações adversas que são aquelas que saíram do controle da pessoa, sabe? Então, aí ela vai, ah, vou reclamar daquilo ali porque eu não fui bem atendido. Mas, de repente, foi o momento daquela pessoa de não ser bem atendida, não justifica, mas a pessoa, de repente, ela bota um comentário até maldoso contra as pessoas que ficam. Tá? Quando você vai ficar em Airbnb, que eu fico muito em Airbnb, em Florença mesmo, eu fiquei na casa de uma freira. Tá? Então, se você vai para o Airbnb, você olha lá se aquela pessoa é um bom hostel, sabe? Se o que que ele te dá de vantagem para você ficar lá na casa dele, se você vai ficar num quarto só, se você vai alugar o apartamento inteiro dele. Eu, na casa dela, eu fiquei no quarto da casa dela. E foi uma bênção, foi maravilhoso que eu comecei. Ela saiu comigo para mostrar Florença, sabe? Então, assim, são coisas que você passa e são impagáveis, tá?
Ô, Vânia,
Ah.
a live realmente está se encaminhando para o final, mas tem duas perguntas que eu
Tá.
gostaria de fazer. A primeira é que você diz sempre que uma pessoa que vai viajar sozinha, ela deve concentrar toda a atenção na hora de arrumar a mala, porque a mala tem que ser leve. O ideal é só mala de mão e mochila. Não é isso que você diz, Vânia?
Sim,
Eu
sim.
quero saber o seguinte: o que uma pessoa que vai para um país europeu, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, para ficar 15 dias, por exemplo, agora, aproveitando esse verão no hemisfério norte, o que que essa pessoa deve levar na mala?
Olha, por exemplo, mala de mão, mochila é necessário, porque se eu resolver sair de Paris e pegar um avião e ir para Espanha, alguma coisa, eu não pago excesso de bagagem, tá? Então, assim, porque é muito caro a gente sair de um país para o outro, despachar bagagem é uma fortuna. O que que eu recomendo? Por exemplo, eu estou indo para lá agora no verão. Se você vai ficar 15 dias, leve roupa para 5 dias. Vânia, você está louca? Não. Você vai lavar as suas roupas. Você vai com uma calça jeans que seja uma calça jeans boa e resistente, tá? Se possível, você leva sempre uma canga ou pashmina, sabe? Assim, sabe por que você vai levar isso daqui? Isso daqui ele serve tanto como uma toalha para você sentar no banco da praça ou na grama, sabe? Serve para te agasalhar. Então, sempre leve uma pashmina ou, de repente, uma canga. Eu sugiro muito canga, porque canga aguenta tudo, né? Leva sempre lenços umedecidos. Não se esqueçam de levar adaptadores universais. Tá? Em Malta tem um tipo de tomada, na Itália tem outro, na Alemanha tem outro, não se leva adaptador universal. Lenço umedecido, gente, é o seu melhor companheiro. Mulheres, tem calcinhas descartáveis, você compra um pacote desse tamanho aqui, com quase 20 calcinhas. Então, quer dizer, você não precisa ficar preocupado com essa parte aí da intimidade da mulher. Então, você levar um monte de coisinhas, você acaba fazendo peso. Usa muito dry fit agora na Europa, que está o maior calor, sabe? Porque ele absorve o calor e você pode lavar e ele seca rapidinho. Leva aquele casaco porta-vento, porque à noite sempre faz uns 17 graus, e você leva o porta-vento, ele te agasalha e ele te faz isso. A lista é um pouquinho grande, mas assim, objetos de higiene pessoal, leva sempre vidrinhos pequenos e chega lá no mercado, compre e enche eles, tá? Porque é o que você vai poder levar na mala. Se você vai comprar creme grande, shampoo grande e tudo mais, vai pesar e você vai passar da sua cota. Isso eu estou falando pessoas que querem viajar leve. Não estou falando daquela pessoa que está indo para Paris a turismo, que vai levar uma mala de 23 quilos e quer trazer presente para todo mundo. Tá? Então, assim, eu falo para viajar leve. Então, quanto mais roupas leves você levar, menos peso você vai carregar na mochila e na mala de mão. Tá bom?
Essa, na verdade, era a pergunta da Beth Oliveira. Beth,
Obrigada, Beth.
e para finalizar, eu li o depoimento de uma viajante, Vânia, e ela diz que um dos aspectos mais importantes nessa aventura de viajar sozinha é o autoconhecimento. Você concorda?
Super concordo. Quando eu escrevi o livro Passaporte para a Vida, eu descrevo a história de uma mulher assim que ela estava meio perdida, sem norte, sem saber o que ela ia fazer, e sugeriram que ela fosse para um hotel fazenda. E ela se aventurou, ela se superou e viajou. Quando a gente se propõe a fazer isso, a gente tem momentos de reflexão. Quando você está caminhando na rua e que seus pés estão doendo, você para de se preocupar com coisas que são adversas, coisas que a gente. Você fala, para que que eu me preocupei com isso, sabe? Se tem pessoas à minha volta que talvez tenham problemas semelhantes aos meus, ou talvez até piores. Eu acho assim que esse momento de reflexão, de viajar, é você se permitir. Sabe, é você ressignificar alguns elementos importantes na sua vida. Ora, nós não chegamos a 50 mais, 60 mais, 70 mais, sem uma história muito legal para dividir com as pessoas. Sabe, quando você volta, você tem histórias para contar. Isso aí é simplesmente bárbaro, sabe? Quando você volta, você está cheio de cultura, está cheio de paixão, está cheio de emoção de você ver. Eu assisti uma ópera em Frankfurt que até hoje eu arrepio só de lembrar aquela ópera. E detalhe, eu estava de bota, calça jeans, fui na rua, comprei um vestido para estar adequada ao teatro. Então, nada é desculpa para você não se divertir, tá? O que eu quero deixar assim de mensagem para vocês é assim. Meu livro está aqui, Passaporte para a Vida. Está vendo que é uma mochileira, tá? Vocês viram meu contato aí durante a live. Ele está na Amazon. E aqui eu dou bastante dicas a respeito de viagens. Como que você pode se desafiar? Eu não estou estimulando as pessoas de viajarem sozinhos. Eu estou estimulando as pessoas a viajarem, mas se viajarem em plenitude, de você voltar e poder contribuir na responsabilidade humanitária de fazer o bem. Eu recebi um depoimento de uma mulher, Maia, de 86 anos, que a filha dela deu esse livro de presente para ela, e ela sempre morou numa chácara. E ela falou assim: Vânia, eu nunca viajei na minha vida, e pela primeira vez eu entrei num avião com a Teodora, e eu pude viajar. Então, é essa a proposta. Até você que não consegue viajar, sabe, de repente você se permitir. Ah, de repente ir para Bonito, ir para Ubatuba, sabe? Ir para. Gente, tem tanta coisa, tem tanto lugar maravilhoso, Chapada dos Veadeiros, perto de Brasília, sabe? O Cristo Redentor, o Brasil é maravilhoso, tem tanta coisa legal para a gente fazer por aqui. Então, o meu recado para vocês, para a gente terminar, é que se ressignifique, sabe? Se permita viajar. É bom demais, tá? Manda mensagem, fala com a gente, comigo, com a Maia, que a gente está aqui de coração aberto para trocar informação, tá?
Bom, com isso chegamos ao final de mais essa live do site 50 e mais. Eu quero fazer um agradecimento especial à Vânia Nakashi, porque a Vânia está se recuperando da Covid, não é isso,
Nossa, que
Vânia? E mesmo assim, ela se dispôs a fazer essa live e dar seu recado, como sempre, ela faz de maneira maravilhosa. E quem quiser fazer outras perguntas, porque ficaram perguntas aqui, nós não temos tempo mais, mas podem dirigir essa pergunta a você, não é isso, Vânia? Você responde.
sim, vamos responder todas, eu prometo, tá? Assim que eu tiver acesso a elas. Eu estou na minha segunda Covid, A primeira, quase que a Covid ceifou minha vontade de continuar viajando, quase que eu fiz a minha última viagem para o céu. E agora estou na segunda Covid, né? Mas graças a Deus estou recuperando, está sendo mais leve essa, né? E gente, se cuida, porque a gente vai viajar, ver direitinho o que cada país pede de cartão de vacina. No Panamá, a volta foi bem burocrática. Mas a gente conseguiu embarcar, fizemos um teste aquele 2 horas antes, preenchemos um formulário imenso da Anvisa, mas se cuidem, e mesmo eu me cuidando, eu peguei outra Covid, tá? Mas eu que quero agradecer a sua confiança, tá? Tô adorando essa parceria, e eu penso que a gente vai promover muitas vontades de mulheres de viajarem por aí sozinhas, e homens também, né?
É claro, e a gente promete voltar aqui, porque hoje a gente se ateve a viagens para o exterior. Vamos falar de viajar dentro do Brasil. Em
Amém.
breve a gente volta com mais uma live. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos deu a honra, não é, de nos assistir e desejar uma noite de paz, uma noite tranquila, um bom repouso. Muito obrigada e uma boa noite.
Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau.